Comecei a estudar um pouquinho. Essa semana temos um Shabbat especial. O Shabbat dessa semana tem um nome, inclusive, chama Shabbat Chazon. Não sabe por quê? Na alusão à Haftarah especial que será essa semana, que traz justamente uma alusão à visão que tinha o profeta. Não, Ishaiah. Chazon Ishaiah ben Amoz. Então, ele justamente começa a nos sobre a visão que ele vê, e tem a visão do terceiro Beit HaMikdash. Então, que é um Shabbat, esse projeto chamado Shabbat da Visão, onde a Kadosh Baruch Hu mostra para cada um o Beit HaMikdash. Então, na verdade, explica o Rabbi Levi Yitzchak de Berdichev o que significa que Shabbat da Visão. Tá bom, vamos ler a visão que teve o profeta sobre a destruição do templo, sobre o Beit HaMikdash, tudo onde é que vai acontecer. Mas na prática, ele diz que, o Rebbe Levi Yitzchak diz que nós chamamos de Shabbat Chazon porque nós temos uma visão. A Kadosh Baruch Hu nos mostra, nos apresenta o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash.
Se isso é ter o Shalaim, Gilubá.
Na verdade,
ele escreveu isso, não?
Mais ou menos. Na verdade, o conceito é que quando ele traz um exemplo, uma parábola, de um pai que comprou um terno para o filhinho brincar. O filho foi brincar bola e rasgou o terno. O pai foi e comprou um outro terninho para o filho. O filho foi brincar de novo.
Rasgou.
E rasgou de novo. O que fez o pai?
Rasgou o filho.
O pai, ele comprou um terceiro terninho e guardou no armário. E de tanto em tanto mostra para o filhinho, olha, o terninho está aqui. Quando você souber se comportar, eu vou te dar ele. E de tanto em tanto lhe mostra para dar vontade, dar o desejo do filho ter o terninho. De fato, na prática, diz Rabbi Levi Yitzchak de Berdichev, este Shabbat é quando Hashem mostra para nós. Ele nos deu um terninho chamado Beit HaMikdash. A gente quebrou ele. Nos deu um segundo terninho chamado Beit HaMikdash. Voltamos a quebrar ele. Ou seja, a gente não foi merecedor de tê-lo. Terceiro Beit HaMikdash, a Kadosh Baruch Hu, como está escrito, Ir Shechubra La Yachdav, uma cidade que está unida, junta, diz que tem Jerusalém aqui embaixo e tem Jerusalém lá em cima. E que Jerusalém lá em cima já está pronto para Beit HaMikdash. Ele vai ser pronto para aqui. Então, na prática, o que nós fazemos neste Shabbat, nós contemplamos teoricamente o terceiro Beit HaMikdash. Isso nos mostra, essa é a visão. E qual o sentido? Do mesmo jeito que o pai, que esse, qual, por que, que o pai mostra para a criança o terninho?
Para se comportar e querer.
Na verdade, mais do que para se comportar, é um estímulo. Ele está querendo estimular o filho, está vendo? Está pronto. Não é que estou te prometendo algo que não sei se vou conseguir te comprar. Ou tô... Não, está aqui.
Está
aqui, é um fato, uma realidade. O filho que perdeu um terninho, queria o terninho, perdeu o primeiro. Perdeu o segundo. Agora o terceiro, ele quer. Depende do quê? Dele mesmo. Então é um estímulo. Não é jogar na cara, olha, você que perdeu o primeiro e perdeu o segundo, está vendo? Não, é o contrário. É só você, vamos dizer, se endireitar, só você se corrigir, que automaticamente você será merecedor de tê-lo. Então, basicamente, é isso que aqui ele diz, do mesmo jeito, da mesma maneira que Kadosh Baruch Hu mostra para Israel o Beit HaMikdash para nos estimular. Então, surge uma questão interessante. Deus não sabia que Am Israel vai destruir o primeiro templo e o segundo? Como o pai que dá o terninho para o filho? Hashem não sabia que o Am Israel não está pronto? Prova que não estávamos. No primeiro Beit HaMikdash tinha muita idolatria. No segundo Beit HaMikdash tinha muita discórdia. Então, na prática, você não vai dar para o teu filho, levar teus filhos num presente de férias quando eles estão brigando que todavía está aún saliendo sangrando. No sé si con Jeremy se acontece eso, ¿no? Debe dar la sensación de que bate en sí propio, no sé. Entonces, Akadosh Baruj Hu sabía. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Am Israel, la naturaleza del pueblo, etc. Entonces, dice, como está escrito, Im Hashem lo ibn vai, lo ibn vai, shalom lo ibn avbo. No, el libro de Salmo, no Shira Shiri, no Shira Mahalot, está escrito lá, si Dios no construir una casa, a toa se esforzaron os seus constructores. Por quê? Na prática se explica que justamente esse é o sentido. E que o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash foram construções de quem? Do ser humano. Obra humana não é eterna. O que a gente faz não perdura para sempre. Tem um desgaste, tem uma corrosão. Tem simplesmente, ele vai, tem um prazo, tem data de validade. Algumas coisas demoram mais tempo para todo biodegradar, entre aspas. Sim, algumas coisas para decompor demoram 10 anos, outras coisas demoram 5, outras coisas demoram 20. Mas que vai sumir. Porque uma obra humana não tem uma sustentação completa. Enquanto que se o Beit HaMikdash Shlishi, que ele vai ser ajudado, vai ser Im Hashem lo ibn vayit, se Hashem não vai trabalhar junto, não vai construir com a Israel junto, o terceiro Beit HaMikdash, então os primeiros dois já vimos, os caras trabalharam, carregaram esses blocos de pedra e tudo mais, o que sobrou? Uma parede. E as outras paredes cadê? Por quê? Porque é obra humana. E Hashem fez questão para quê? Para ficar uma lembrança, para ver, está vendo, quando você faz algo sozinho, que você se acha que você é bom, que você é autossuficiente. Olha, a obra das tuas mãos não é perene. Em algum momento vai sumir. Essa é a questão. Então, isto daqui, na verdade, consta nos vários Midrashim, que ligam o terceiro Beit HaMikdash com algo que é eterno. A Gemara exalta que quando se trata, por exemplo, de Abraão, que ele diz que fez um altar aonde? Ar, numa montanha. Hashem pede para Abraão pegar seu filho primogênito e levá-lo para a montanha lá, e depois ele fez lá um altar, sim? E chama de montanha. Como termina dizendo, que viara Hashem e era E, certo? Na montanha de Hashem. Ele chama de montanha, isso com Abraão. Depois encontramos com Yitzhak, como chama Yitzhak? Vayetze Yitzhak, Lasuach Basadeh. Yitzhak saiu para o campo, para conversar. Diz, não era conversar, era fazer tefilá, ou conversar com Deus, que é o conceito de tefilá. Você conversa com Deus? Na verdade eu falo, conversa sempre tem, só que eu não ouço muito o que ele me responde. Numa conversa são dois que estão conversando. Quando você fala, conversa vai e volta, certo? Tem uma conversa.
Sim.
Então, da mesma maneira, quando a gente diz, então chamou Yitzhak, chamou Jerusalém de quê? De campo. E, por último, Yaakov chamou quê? Como Yaakov chamou? De casa. Em Zeki im Beit Elohim. Esta não é senão a casa de Deus. E este é o portal dos céus. Vezera Shara Shamayim. Assim diz o versículo. Então, há uma diferença da denominação. Abraão e Yitzhak denominaram respectivamente como montanha ou como campo. Somente Yaakov denominou Jerusalém de casa. Então, qual a diferença?
Shara Shamayim, né? Yaakov não falou Manorama, como é?
Enze, que im Beit Elohim, a casa de Deus, Vezé Shara Shamaim, esse é o portal dos céus. Então, na prática, o que, que temos aqui? Campo e montanha, ou montanha e campo, para manter a cronologia, são dois conceitos de lugares onde a pessoa não mora lá, não é lugar de habitar. Você pode passar pela montanha, você passa pelo campo, mas não representa fixação. Onde você representa a fixação? Em casa. Quando você pode viajar no acampamento, você pode dormir numa tenda. Mas quando você habita onde? Em casa. Você não habita em tenda. Então, na prática, a casa representa um lugar muito mais fixo. Da mesma forma, tu não sabe, eu estou fazendo uma alusão, uma, como chama, um paralelismo, nos três Beit HaMikdash. O primeiro e o segundo, que foram temporâneos, 410 e 420 anos, respectivamente. Na prática, eles foram destruídos. Era um lugar passageiro, temporário. 410 e 420 anos. Porém, um terceiro Beit HaMikdash, que é casa, é uma residência fixa para Deus. Então, o particular, o mais especial que vai ter o terceiro Beit HaMikdash, é primeiro que nada, ele reúne dentro de si as duas virtudes diferentes que estavam no primeiro e no segundo Beit HaMikdash. No primeiro e segundo Beit HaMikdash tem algumas diferenças, certo? Quais são as diferenças, por exemplo? No primeiro Beit HaMikdash está escrito que tinha uma revelação clara, uma revelação divina constante. Era perceptível. Tinha inclusive o peitoral do Kohen Gadol funcionando com aquelas pedras psicodélicas que eles acendiam, iam respondendo milagrosamente e demais. E que inclusive foi construído por quê? Quem construiu o primeiro Beit HaMikdash? Bravo, Rei Salomão. Então, numa época que era uma época de esplendor. O rei Salomão não teve que lutar uma guerra. Ao contrário, ele com sua sabedoria já impunha o respeito, vontade, e de alguma maneira, talvez não sei se a palavra seria, supremacia, porque todos se rendiam entre aspas perante ele. Não é render de submissão, render de respeito, de realeza. Então, justamente numa época que era toda cheia de esplendor, e o povo de Israel estava num nível muito elevado espiritualmente. Então, obviamente, tinha uma revelação divina muito forte. Na segunda época do segundo templo, em contraposição, tinha uma situação que era exatamente o inverso. Primeiro que nada, não era uma época de esplendor, o povo estava voltando da onde? Do exílio, da Babilônia. O povo estava na Babilônia, que estava lá? De férias, tomando água de coco? Não.
Subjugados.
Estavam subjugados. Eram cidadãos de segunda categoria. Eles foram arrastados para lá. Na época do profeta Jeremias, como ele conta toda a destruição e tudo mais, e como aconteceu, que eles foram carregados da terra de Israel para lá. Então nós vemos justamente, como ele diz, Al Narod Babel, Sham Yashavnu Gam Bacheino, Bezochreino Etzion. Estávamos Al Narod Babel, que significa? Sobre os rios da Babilônia. Lá sentamos e choramos quando lembramos de Sion. Ou seja, olha o estado de espírito que eles estavam quando foram construir, voltaram. Tá bom, obviamente havia uma alegria. Mas eles não eram homens livres, não estavam vindo num esplendor. O rei Salomão foi depois do rei Davi. O rei Davi foi um rei de conquistas, de louvores, de grandezas para o povo de Israel. E ainda o rei Salomão deu continuidade, só de uma forma muito mais inteligente, talvez sábia. Então, justamente, vem aqui e a Torá nos conta que vemos que o segundo Beit HaMikdash veio com uma época de não tanto esplendor, veio pelo contrário. Quando eles simplesmente foram inclusive induzidos a construir o Beit HaMikdash pelo rei Koresh, não foi uma coisa à vontade deles. Não é que eles diziam: bom, vamos construir o Beit HaMikdash. Non è che gli scrivono questa iniziativa, ese movimento del popolo, We want Mashiach now.
Se costruiscono os modis do primeiro.
No? Entre aspas, tem algumas diferenças, mas basicamente sim. Mas o conceito aqui é um conceito mais espiritual, mais inclusive o estado de ânimo do povo. Então, por essa razão, inclusive, nós vemos, quando foi construído o segundo Beit HaMikdash, no segundo Beit HaMikdash teve coisas que já não estavam no primeiro. Teve diferenças. Como dizem muitas, cinco coisas básicas que foram. Por exemplo, a arca que vinha com os querubim, sabe, aqueles anjinhos que estavam no tampo, o Urim Betumim, que falamos agora no peitoral do Kohen Gadol, aquela bateria especial que fazia o peitoral funcionar. O Kohen Gadol tinha o peitoral, por quê? Por que tinha o peitoral? Porque o Kohen Gadol, para poder trabalhar, fazer o serviço, precisava de 8 roupas. E o peitoral é uma dessas roupas, era como um...
É foda.
Sim, mas é um peitoral, por isso que eu estou dizendo. É como se fosse uma placa especial que tinha um peito num escudo com 12 pedras, uma de cada uma do povo de Israel. Na parte de cima também tinha mais duas. Então, nós vemos que tinha uma questão, como chama, as roupas dele, mas o efeito não acontecia. E o Esha Tamid, que vinha celestial, o fogo que vinha, que consumia os corbanos, também não tinha. E não tinha também a presença divina e o espírito de divindade. Agora, em contraposição, ou seja, isso estava faltando no segundo templo, que era inferior ao primeiro templo. Mas que tinha essas cinco coisas. Mas em contraposição, no segundo tempo, o mundo estava muito mais refinado e purificado. Prova está que você, no primeiro templo do Beit HaMikdash, tinha tanta revelação, e a Gemara conta que o povo ia se ajoelhar, fazia idolatria, se arrastava para fazer idolatria. Ou seja, mesmo tendo tanta revelação divina, olha a escuridão que tinha no mundo. No segundo Beit HaMikdash faltou revelação divina. Mas em contraposição também o mundo estava num nível menos, tinha menos oposição para essa revelação. Então, tem menos energia contra. Então o Beit HaMikdash, o povo de Israel se encontrava num nível que dizem nossos sábios de Balei Tshuva. Não, primeiro o Beit HaMikdash era como se fosse um tzadikim. Quem é mais elevado, um tzadik ou um Balei Tshuva?
Um
Balei Tshuva.
Um Balei Tshuva.
Porque o Balei Tshuva tem o mérito de ter errado e ser regenerado, vamos dizer,
sim,
assim.
É mais difícil, né?
O cara que nunca, vamos dizer assim, você vai falar para um cara, o cara nunca comeu um misto quente, nunca na vida, e você fala, não pode comer misto quente, não vai sentir falta.
Sim,
mas aquele que estava acostumado e sentia o prazer todo dia comer misto quente e gostava e tudo mais, na hora que ele decide deixar de comer misto quente. Por quê? Porque Deus mandou. E ele vai contra seus instintos, contra sua vontade, contra seu prazer. Por quê? Porque ele deseja fazer a vontade divina. Isso é muito mais elevado. O outro está fazendo a vontade divina, ele não sabe contra que está lutando. Nunca teve isso. Como vai sentir falta do que não conhece? Mas a pessoa que conseguiu lutar e se sobrepor a seu instinto, então está num nível muito mais elevado. Basicamente, isso que se compara ao segundo Beit HaMikdash. Por quê? Porque o povo de Israel, eles que fizeram porque queriam ter o Beit HaMikdash. É verdade que eles estavam num nível mais baixo espiritualmente. É verdade que a revelação divina era menor. Mas o primeiro Beit HaMikdash foi construído pelo rei Salomão. Aqui foi o povo. O segundo Beit HaMikdash estava num nível mais elevado ainda. Inclusive, uma das explicações é por que durou 10 anos a mais. Contudo, o Beit HaMikdash, como falamos, durou mais, mas mesmo assim, ele foi destruído. Ele durou 10 anos a mais, até que os romanos destruíram.
Mas se o povo estava buscando mais no segundo, por que tinha menos revelação divina? Se o povo estava indo mais atrás disso?
Porque o mundo não estava pronto, porque não estava o Beit HaMikdash 100% como era no primeiro. Tinha várias coisas que não sabiam. Eles foram fazendo, mas não sabiam exatamente. Tinha alguns velhinhos que lembravam, etc. Mas No, mas é verdade.
E no Yom Kippur, o Gadol, ele morria se ele não fizesse tudo direitinho no segundo Beit HaMikdash ou só no primeiro?
Também.
No segundo também ele
também
acabava morrendo.
Mesmo assim, ele foi destruído, por quê? Porque não tinha, não podia ter uma, como chamar, a condição de ser permanente, eterno.
Porque foi feito pelo homem.
Bravo. Então, uma vez que, na verdade, faltava uma revelação do nível espiritual, estava faltando a energia, entendeu? É querer manter o motor ligado. Na hora que está acabando a gasolina, é uma questão de tempo, quanto tempo vai demorar? Ah, mas eu vou no posto, mas o posto está de greve, não tem gasolina. Não posto, transportes. Então você não vai ter gasolina, em algum momento esse motor
vai desligar.
Por quê?
Energia.
Não tem energia. Então, da mesma maneira, existe uma energia física e existe uma energia espiritual. No Beit HaMikdash estava faltando essa energia espiritual. Isso é por isso que diz justamente: se Deus não construir uma casa, à toa se esforçaram os seus construtores. Por quê? Porque está faltando energia, está faltando por trás a energia de Hashem. Ok? Na prática, Hashem que faz a coisa se manter. Então, e por essa razão que o segundo Beit HaMikdash não poderia ter toda essa perpetuidade. Eventualmente que vai ter o terceiro Beit HaMikdash. E a grandeza do terceiro Beit HaMikdash, então, que aí vai se unir a revelação divina que tinha no primeiro templo e o mérito humano que tinha no segundo templo. Ou seja, no primeiro tinha por parte de Deus e faltava por parte do homem. No segundo tinha por parte do homem e faltava por parte de Deus. No terceiro Beit HaMikdash...
O equilíbrio.
Não, vai ter dos dois. É a soma.
A soma.
Que é muito mais.
Muito mais.
Entendeu? Vai ter tanto divino quanto humano. E essa é a grande diferença. Então, por esta razão, que nós dizemos que o galut contínuo que estamos tendo, na verdade, aí está se refinando e está se purificando e consagrando o povo de Israel e o mundo todo. Já nós nos consagramos quando cumprimos mitzvot. Quando faço uma brajá sobre o café com leite, estou refinando e transformando em algo espiritual o café com leite e energia que, entre aspas, o café com leite tem, me dá força para dar shiur, então para justamente fazer servir, poder servir a Deus. Então tem um conceito espiritual, passa a ter um conceito espiritual, uma conotação espiritual, por essa razão que aí sim vai se refinar o Am Israel e o mundo todo e se preparar ambos com este mérito, não como uma vontade divina, não como uma misericórdia, como uma dádiva, sino como um mérito que merecemos, toda esta revelação divina, toda essa grande revelação que vai ser o terceiro Beit HaMikdash, e aí sim, ele vai ser edificado de forma permanente. Então, tudo isso daqui, para nós levarmos em consideração e entendermos que neste Shabbat temos que aproveitar, este Shabbat devemos cada um tentar enxergar e se estimular com essa história que a gente está nos mostrando, o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, para a gente se estimular, para, se Deus quiser, podermos merecê-lo mais em breve, fazer atos, tomar decisões e atitudes que nos levem a um mérito mais próximo de merecermos ter já, se Deus quiser, do mesmo jeito que a criança com terninho, a gente merece ter o nosso terninho, a nossa casa pronta em Jerusalém, mas Shlemava, Bnei Yav, Mdavi, Amém, Amém.
Por causa disso, tudo que nos come carne.